2020 da Vara de Santana do Ipanema. Relatora desembargadora Eliana Arouxa Pereira Ramos Barreto. O recorrente JB de Lima Duarte e recorrida Robivânia Silva de Brito. No requerimento para a realização da sustentação oral pelo recorrente reclamado, o advogado Frederico Félix Barbosa. É o 11 da ordem.
Boa tarde. Bom dia.
Pode adiantar, senhora?
É o 11 da ordem. Deixa eu abrir aqui, viu? Brasil, você tem aberto aí? Mais fácil?
Eu tenho, quer?
Não, doutora, diga, doutora, por favor.
O voto da doutora Eliane diz o seguinte, que por todo exposto e analisado é pelo conhecimento e improvimento do recurso ordinário interposto.
É, mas tem uma divergência de doutora Anne. Tem uma divergência. Tem doutora Este, não estou vendo direito, mas doutora Anne. Doutora Anne está divergindo. O senhor vai sustentar, doutor. É? 410, não é, não? Você vai sustentar, doutor?
Espera aí, eu não entendi.
O senhor quer que eu repita, doutora Eliane?
É que ficou baixinho, eu não entendi.
É por todo exposto e analisado pelo conhecimento e improvimento do recurso ordinário interposto.
Improvimento ou
improvimento? Improvimento.
É da JB, né? É, exato.
O senhor é da reclamada ou do reclamante?
Reclamada.
Negar
da recorrente, né?
Negar provimento.
Então, negar provimento.
Então o senhor vai...
Tem divergência?
Tem de doutora Anne.
E Laércio?
Doutor Laércio está acompanhando.
Está acompanhando, eu vou sustentar.
Pelo menos por enquanto.
Posso começar?
Pode começar.
Ah, tá. Primeiramente, bom dia a todos. O presente processo, ele versa sobre um reconhecimento de vínculo anterior à assinatura na CTPS, onde a Vara de Santana de Ipanema, além de ter reconhecido o vínculo, ele considerou que, primeiramente, o fato de a empregada ter uma outra função fora da empresa e trabalhar na empresa apenas nos dias em que ela determinava que poderia ir, que essa outra função não traria interferência na questão da subordinação dentro do contrato de trabalho objetivado frente à JB de Lima. Conforme as conversas juntadas nos autos de D83BCAA9, tem até alguns trechos em que a própria reclamada, hora recorrente, ela pergunta à reclamante se determinados dias ela vai poder ir à empresa para prestar o serviço como vendedora. A gente apenas vê essa mudança de tratamento depois da assinatura da CTPS, da reclamante. E isso não foi em nenhum momento contestado ou rebatido por parte de testemunha ou depoimento pessoal da própria reclamante. Além disso, no caso do reconhecimento, caso mantivesse reconhecimento de vínculo, teve um outro ponto que não foi observado pelo juízo de primeiro grau, acerca da jornada de trabalho da reclamante. Conforme foi exposto na contestação, a reclamante ela tinha sido contratada por uma jornada de trabalho em período reduzido. Ela não trabalhava as 44 horas, dava no máximo 30, quando ela trabalhava além da hora. Entretanto, o salário dela era pago conforme esse período reduzido. E o juízo entendeu erroneamente, em contrariedade à OJ 358 da SDI1 do TST, que o salário mínimo não poderia ser pago proporcionalmente a essa jornada que ela prestava proporcionalmente, diferentemente dos outros funcionários da própria empresa reclamada. Assim sendo, tendo em vista tanto a jurisprudência sedimentada do TST, que prevê esse pagamento proporcional, bem como diversos outros tribunais que aplicam expressamente o artigo 58A da CLT, não haveria, no caso aí, caso reconhecido vínculo, a diferença salarial pleiteada pela reclamante em sede exordial, que foi o que foi sentenciado pelo juiz de piso. Assim sendo, excelência, caso mantivesse o vínculo trabalhista, requer pelo menos que se observe a OJ 358 do TST e o 58A da CLT para considerar a inexistência de diferença salarial, tendo em vista que a jornada de trabalho que a reclamante tinha dentro da empresa era reduzida, não era integral como os outros funcionários Isso está comprovado nos autos, isso está corroborado pela testemunha. Sem mais.
Bom, a empresa entrou com recurso, né? Ela pretende a reforma da sentença de primeiro grau, alegando que não havia, que não existia o vínculo do emprego antes de um determinado período que tinha anotação da carteira da trabalhadora. Né? A questão é que ela trabalhou com um período com carteira anotada e antes tinha um período clandestino, e ela pretende agora a retificação desse período, e a empresa disse que naquele período ela realmente não era empregada. Então, a sentença considerou existentes os elementos caracterizadores da relação de emprego e condenou a reclamada nas verbas decisórias, né? Julgando que, entendendo que a trabalhadora começou em 21 de setembro de 2018 e que a sua carteira só foi anotada em janeiro, em junho, dia 1 de junho de 2019. A questão aqui é o seguinte: a reclamada não negou a prestação de serviço anterior ao vínculo, ao período que consta na carteira, né? Ela alegou que o período que ela trabalhou se deu de uma forma eventual, sem subordinação. Mas a gente verifica que tem os diálogos que estão juntados nesse processo, nas folhas 149, isso que contradizem as alegações da empresa. Nos diálogos, a gente verifica ordens da empregadora, estipulação de horários, dias regulares. Né? A trabalhadora vendia um determinado produto e ela tinha folgas, né? Em relação a essa atividade que ela tinha, mas isso com o consentimento da empresa. Então, essas ausências eram negociadas entre as partes e essas folgas eram concedidas pelo empregador e não simplesmente não havia autonomia do empregado em fixar, né, o tempo do seu trabalho, né? Então, a reclamada não negou, a questão maior aqui é essa, ela não negou a prestação de serviço em período anterior à anotação da carteira. A autora diz que trabalhou como auxiliar de vendedora de 21 de setembro de 2018 a janeiro de 2000, quando pediu demissão porque se mudou para um outro estado, né? E ela pede o reconhecimento do período de 21 de setembro de 2018 a 1 de junho de 2019, que é justamente esse período que não havia sido anotado na sua carteira. A questão é, admitida a prestação de serviço pela empresa, mesmo argumentando que tal prestação se dava de forma de diárias eventuais, a empresa atraiu para si o ônus da prova, nos termos do artigo 818.2 da CLT e 373.2 do novo Código de Processo Civil. Então, a jurisprudência é nesse sentido. Ao negar a relação de emprego, admitindo a prestação de serviços, a empresa atrai o ônus de provar as razões impeditivas da caracterização do vínculo empregatício até o disposto nos artigos 818 e 333.2 do CPC. E desse encargo probatório, a empresa não se desincumbiu. Ela admitiu que havia trabalho, mas negou a relação de emprego. O ordinário no trabalho humano é que exista uma relação de emprego, né? É o ordinário, é o que se supõe. Alguém está trabalhando, até que se prove o contrário, ele é empregado para aquela pessoa. É a regra geral. Então, o extraordinário é que não seja empregado, que ele seja autônomo, que seja parceria, que tenha outro tipo de contrato, né? Mas a prova nos autos, né, muito forte no sentido de que havia, de fato, desde o início, um período de contrato de trabalho e que a CTPS foi assinada muito posteriormente. Então, a própria proposta da empresa, ela diz que a autora teve sua CTPS assinada em 2019 e antes de 2019, ela só ia lá em período de movimento, ajudando no balcão de vendas. Que a empresa comercializava queijo, que a autora vendia produto da marca Inod. E após ser contratada, não sabe se a autora continuou vendendo produtos Inod. A autora trabalhou do meado de 2019 até janeiro de 2020, quando foi para Minas Gerais, e que a autora simplesmente deixou de comparecer e não pediu demissão. Que procuraram a família dela e a própria pelo Facebook, que disse que já tinha outro trabalho e não apresentou a CCPS para que estivesse abaixo. E antes de 2019, a autora ia no máximo duas vezes na semana, porque vendia em nove. E também acontecia dela não ir durante a semana por causa de suas vendas de produtos em nove. E quando ela ia antes de 2019, o horário dela era das 14 às 18. E antes de 2019, não sabe dizer se a remuneração da autora pelos dias de trabalho. Ela não sabe informar qual era o valor dessa remuneração. E que quando ela passou a ser registrada, ela recebia um salário mínimo. E o pagamento antes de 2019 era feito em mãos. Então, o depoimento da proposta, ela é incompatível com a tese da reclamada, quando afirma que havia diferenças na dinâmica laboral antes e depois da carteira anotada. Outra contradição existe na afirmação de que a trabalhadora frequentava 2 dias na semana para prestar seu serviço, levando a crer que havia um trabalho por tempo parcial. Por outro lado, aduz que a reclamante recebia um salário mínimo conforme anotado na CPPS. Então, no interrogatório da única testemunha ouvida, ela disse que não sabia quando a autora começou a trabalhar na empresa ou quanto tempo durou o período de trabalho. Então, ela sustentou que a trabalhadora trabalhava no período da tarde, das 14 às 18 horas. A única testemunha ouvida, levada pela trabalhadora, ela disse que a autora, quando trabalhava, ela não soube dizer quando a autora trabalhava e nem quanto tempo trabalhou. Ela disse que trabalhava na reclamada, a testemunha, desde 2018, que trabalhou com a autora, mas não lembra o mês e o ano que a autora começou a trabalhar. E não sabe dizer por quanto tempo a autora trabalhou. E não sabe dizer quando a autora saiu. O autor disse que ia embora e simplesmente saiu sem avisar nada e sem pedir demissão. A autora trabalhava para a empresa Inode como vendedora de produtos. O trabalho é registrado na reclamada, que às vezes a autora ia na reclamada em fim de semana quando havia movimento. E nem sempre ela ia. Ela sempre dizia que tinha reunião na Inode. E após registro como empregada, pouco depois a autora abandonou o emprego. E nem sempre, quando convocada, a autora comparecia ao trabalho. E nesses casos, a autora não recebia qualquer tipo de advertência. E após ser registrada, os dias e horários de trabalho da autora continuou o mesmo. O registro foi uma forma de manter a autora no serviço, mas ela preferiu ir embora. O horário de trabalho da autora era das 14 às 18, e que ela depois trabalhava das 14 às 18 também. Que trabalhou clandestinamente no período de experiência, por 3 meses, até ser registrada. A testemunha, que recebe um salário mínimo mensal e quando trabalhou na fase de experiência, sem carteira anotada, recebia R$ 800 mensais, que era menos que um salário mínimo da época. Então, a autora juntou também no processo trecho de aplicativos de relacionamento, né, onde tem conversas registradas, cujo teor é o mesmo de que foi juntado pela empresa pelas 2017. A conversa denota que, de fato, houve a contratação da trabalhadora para trabalhar com vendas em setembro de 2018, no dia 21, com um salário de R$ 500 mensais. Os diálogos trazidos pela própria empresa, nas folhas 116, indicam ainda que a dona do estabelecimento afirmou que seria dado uma ou duas folgas semanais e que, caso houvesse trabalho no domingo, voltaria na segunda-feira. Mas ela tem assim, mas te libero na segunda quando você trabalhar no domingo. Bom, a gente está vendo pelos aplicativos, né, pela conversa que está registrada nos aplicativos, que havia subordinação, né? Havia subordinação reclamada e de acordo com as necessidades das atividades de venda da empresa. Também é incompatível com o depoimento da testemunha, que além de demonstrar desconhecimento fático, afirmou que a obreira somente laborava nos finais de semana. Em suma, o relatório da proposta, o depoimento da testemunha e a prova documental são suficientes para comprovar o desempenho de trabalho semanal e com recebimento de salário inferior ao mínimo. Então, a mera negação de que não havia vínculo ou contrato com a reclamada não vai descaracterizar a relação de emprego, nem também é apta a comprovar que a reclamada desempenhava atividades eventuais, conforme a tese da defesa. Então, não há prova documental produzida pela reclamada para sustentar a sua tese de prestação de serviço meramente eventual. Então, além de tudo, a alegação de que a trabalhadora tinha outro emprego também não socorre à empresa, né? Não, a prestação de serviço para outra empresa não se dava no mesmo período do trabalho que a trabalhadora fazia na recorrente. Então, no presente momento, eu entendo que é bom ressaltar que a exclusividade na prestação de serviço não é um elemento caracterizador do vínculo de emprego, né? Não está lá no artigo 2 nem no artigo 3 da CLT. Então, após a instrução do feito, especialmente com a coleta da prova oral e da prova documental, restou, no meu entendimento, demonstrada a veracidade da versão posta na inicial quanto à efetiva existência do vínculo empregatício entre as partes. Né? A testemunha, a reclamada, ela não trouxe nos autos nenhum elemento de prova que comprovasse a tese dela, né? Ao contrário, ela confessa o desempenho do trabalho na condição de trabalhadora eventual. Se aquilo eventual deve comprovar tal fato, obstativo do direito da reclamante, porque o vínculo de emprego é presumido. Então, desse encargo, a empresa não se desvinculou. A reclamada não apresentou nenhuma prova de que a autora fazia, de fato, serviço eventual antes da anotação da carteira dela. Eu trago, né, também jurisprudências, não no voto, né, também doutrinas em relação ao elemento de subordinação. Então, eu entendo que a reclamante, ela integrava a dinâmica estrutural de funcionamento da empresa, havia uma subordinação estrutural, né? E, portanto, eu estou mantendo a sentença, né? Como já não houve registro da CTPS, no caso de modalidade de em tempo parcial, para gerar uma proporcionalidade salarial a ser paga, né? Isso também não foi feito. Então, não era a realidade contratual vivenciada pelas partes, e a própria proposta admitiu o registro do padrão salarial mínimo em carteira. Então, na carteira era o salário mínimo, fora da carteira era menos, né? Então, o que se constata das provas é a falta de desincumbência do ônus da reclamada, e por isso que eu estou entendendo em manter o reconhecimento do vínculo na forma da sentença. Com relação aos dados morais pelo pagamento salarial em valor, salário mínimo, eu não estou, eu entendo que a sentença reconheceu o dano moral pelo não pagamento do salário mínimo e deferiu R$ 1.000 de indenização. Então, eu entendo que a empresa reconhece o pagamento de R$ 500 por mês, né, na contestação. E eu entendo que está sendo correta a indenização arbitrada pelo juiz de primeiro grau e estou mantendo a sentença, né? Porque o salário mínimo tem que ser respeitado. Não? Então, claro que juízo para a trabalhadora, porque um pagamento inferior ao salário mínimo, né, implica prejuízo para a trabalhadora, porque além de tratar de uma maneira de burlar a legislação trabalhista, viola normas previdenciárias e causa transtorno na vida da empregada, né, do empregado. Então, por exemplo, as contribuições previdenciárias que incidirem sobre uma base de cálculo inferior àquela realmente devida são feitas a menor. E, via de consequência, os benefícios previdenciários também serão pagos a menor. Então, por isso que eu estou mantendo a sentença. Por isso que eu estou pelo improvimento do recurso encaminhando o voto. Nesse sentido, pelo improvimento do recurso da reclamada. Assim que eu encaminho o voto. Doutora Anne.
Bom, eu entendo aqui que temos duas questões. Uma em relação quando do início do contrato de trabalho, e a outra em relação ao tempo que ela trabalhou, quantas horas ela dava, e se ela teria direito ao salário mínimo integral. Em relação à questão do tempo de serviço dela, eu vou entender como a sentença, como ela diz no início, na inicial, que entrou no dia 21 de setembro de 2019, teve a sua carteira anotada em 1 do 6 de 2019 apenas, e saiu em janeiro de 2020, conforme inicial, porque a sentença coloca 15/5 de 2020. Então, primeiramente, eu entendi que não houve essa comprovação desse tipo de trabalho eventual feito, alegado pela empresa. Portanto, eu mantenho a anotação na carteira, determino a anotação a partir do dia 21/9 de 2018 até janeiro de 2020, quando ela saiu e diz que saiu conforme a inicial. Quanto ao valor do salário mínimo, o salário mínimo só é devido se você trabalhar as 44 horas semanais. Se não trabalhar as 44 horas semanais, não há o direito ao salário mínimo. Ela trabalhava 4 horas por dia, de 2, de 14 às 18 horas, se eu não me engano. Portanto, ela não fazia as 44 horas semanais, portanto, ela não teria direito ao salário mínimo. E, portanto, o fato de dizer que não recebia o salário mínimo e que teria direito ao dano moral também não vai prevalecer a tese. Primeiro, porque ela recebia proporcionalmente, ela deveria receber proporcionalmente ao período trabalhado. O que acho, eu que eu entendo que a conta deve ser feita se na realidade essas 4 horas por dia, que não perfaziam as 44 horas semanais, tem que ser verificado. Ela nem diz sequer, parece que ganhava R$ 500, só o que ela diz, mas não, o salário mínimo ela não tem direito por causa da proporcionalidade. E segundo, se ela não recebia salário mínimo e está pedindo aqui o dano moral, ela não tem direito ao dano moral por conta disso, primeiro. E segundo, o dano moral também ela não comprova. O dano moral há que ser comprovado, mesmo que ela fizesse jus ao salário mínimo. Eu entendo que ela não teria direito ao dano moral, caso isso ocorresse, porque ela não comprovou o dano que ela sofreu pelo não recebimento do salário mínimo, caso ela tivesse direito, e que não é o que ocorria com ela. Ela trabalhava, vamos dizer, ela nem diz se trabalhava de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Eu só vou poder entender que ela trabalhava de segunda a sexta, 4 e 5, 20, 20 horas por semana, 24 horas por semana. Então não teria direito ao salário mínimo. É como voto, senhora. Eu vou julgar procedente em parte
Bom,
no
eu entendo
caso.
que a senhora disse é real, desde que conste na carteira. É claro que pode haver um salário proporcional, mas tem que estar constando na carteira,
Doutora,
né?
eu tô me baseando nas provas dos autos. A
É nas provas dos autos.
testemunha dela mesmo disse que ela trabalhava de 14 às 18
Não,
horas. Não, o horário dela não tem que constar necessariamente e obrigatoriamente na carteira.
não é o horário, não, é o salário. É a proporcionalidade do salário. Tem que constar na carteira. Ninguém pode contratar um trabalhador sem anotar a carteira. É a primeira obrigação do
Não, é isso que eu
trabalhador.
estou dizendo, doutora, assinar a carteira dela de.
Né?
Deixa eu ver
Isso
aqui.
era comum na empresa,
Como
porque a
foi,
anterior
doutora?
também
Olha,
passou um período clandestino que
segundo,
eles
doutora, olha,
acham, né?
eu vou reconhecer o período que ela diz aqui, que entrou, conforme ela diz na
Eu não estou falando
inicial.
do período, doutor, estou falando do salário. O período
Momentinho,
até.
eu vou chegar lá. Do dia 21/9 de 2018 até janeiro de 2020, quando ela saiu. Eu estou reconhecendo a assinatura da CTPS do dia 21 de setembro de 2019 a julho de 2019, porque esse período não ficou anotado, e continuando até janeiro de 2020, quando ela saiu. Vou reconhecer. Agora, quanto ao horário de trabalho dela, conforme a testemunha dela mesma, ela trabalhava apenas e tão somente sempre de 2 às 16, às 18 horas, 4 horas de trabalho por dia, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, não eram 44 horas semanais. Portanto, ela não fazia jus ao salário mínimo, porque o salário mínimo é pago a quem faz as 44 horas semanais. Ele é proporcional às horas de trabalho que se tenha. Então, é isso que eu estou dizendo.
Eu estou
Não.
entendendo o que a senhora está
Aqui é
dizendo,
para
mas eu
colocar.
peço vênia para discordar, porque eu entendo que isso que a senhora está dizendo é preciso que conste na carteira. Quem contrata um trabalhador sem anotar a carteira tem que pagar o salário mínimo. Agora, se ele trabalha 1 hora, 2, 3, aí é uma benesse do empregador.
Ele quis. Não exigiu as 8 horas, porque ele não quis. Bom, a empresa ela faz isso. Ela é quanto mais, porque a própria testemunha disse que também no período que estava em experiência, que é muito interessante, essas empresas acham que o trabalhador está em experiência, mas não tem que contar na carteira. Experiência.
Não, eu tô doutora,
ela
não
também
tô falando,
ganhava menos.
Eu estou falando do que a testemunha disse sobre a reclamante.
Não,
ela está errada também.
Doutora. E ela também, ela foi. A própria testemunha também.
Bom, o meu voto é esse. Ela não tem direito a salário mínimo, porque não tem que constar, não tem aonde. Há essa determinação de que deve constar que se a pessoa recebe o salário mínimo, tem que constar, e se não recebe, não tem que constar também. Eu não entendo dessa forma. Então, é como, conforme eu disse agora.
Pronto. Doutor Laércio, eu entendo perfeitamente, mas é diferente. Diga, doutor, doutora
Laércio. Doutora Ana, mas estou acompanhando Vossa Excelência.
Pronto, conforme a maioria, com a relatora.
Agradecer aos excelentíssimos. Feliz Natal para todos e vamos para a próxima.
Eu também, doutor. Bom Natal, bom Ano Novo.
Vamos agora ao 19 da ordem, o recurso ordinário 600.